Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Permissão para Sentir, de Mark Brackett. É um livro de divulgação psicológica e desenvolvimento emocional que traduz para o público amplo parte do trabalho do autor como pesquisador e fundador do Centro de Inteligência Emocional de Yale. Publicada no Brasil pela Sextante, a obra parte de uma ideia simples, mas frequentemente negligenciada: emoções não são obstáculos irracionais a serem eliminados, e sim fontes de informação sobre necessidades, contextos e relações. Brackett combina episódios de sua trajetória, observações sobre família, escola e trabalho, além de princípios da pesquisa sobre emoções, para defender uma alfabetização emocional aplicável ao cotidiano. O eixo prático do livro é o método Huller, acrônimo em inglês para 5 competências: reconhecer, compreender, rotular, expressar e regular emoções. Seu propósito não é prometer controle absoluto dos sentimentos, mas desenvolver vocabulário, discernimento e estratégias para responder a eles de modo mais consciente, saudável e adequado às circunstâncias. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, emoções como dados para decisões, relações e autocuidado. O livro combate a oposição simplista entre razão e emoção. Para Brackett, sentir não interrompe o pensamento racional, as emoções participam da atenção, da memória, das escolhas e da maneira como interpretamos o comportamento alheio. Medo pode sinalizar ameaça ou incerteza, tristeza pode apontar perda ou frustração, e alegria pode indicar conexão, conquista ou segurança. O valor dessas reações não está em tratá-las como veredictos infalíveis, mas em investigá-las como dados. Uma emoção intensa pode ser coerente com a situação, resultar de uma interpretação precipitada ou refletir experiências anteriores que foram reativadas. Essa distinção torna a consciência emocional mais útil do que a mera descarga de sentimentos. A proposta também evita classificar emoções em boas e ruins de modo rígido. Emoções desagradáveis podem cumprir funções protetivas e sociais, enquanto emoções agradáveis podem levar a decisões imprudentes se forem desproporcionais ao contexto. Assim, o objetivo não é buscar bem-estar por meio de positividade constante. É ampliar a capacidade de perceber o que ocorre internamente, considerar as circunstâncias e escolher respostas compatíveis com necessidades pessoais e responsabilidades coletivas. Essa abordagem desloca o foco de suprimir emoções para aprender com elas, sem se tornar refém delas. Em segundo lugar, o método Haller organiza 5 habilidades da alfabetização emocional. A principal contribuição operacional do livro é o método Haller, que transforma a inteligência emocional em um conjunto de habilidades aprendíveis. Reconhecer envolve notar sinais no corpo, nos pensamentos e nas ações, além de observar indícios emocionais nos outros. Compreender significa examinar causas, consequências e mudanças possíveis de uma emoção, em vez de supor que ela surgiu sem motivo. Rotular requer usar palavras precisas, diferenciar irritação de raiva, decepção de tristeza ou apreensão de medo, altera a qualidade da interpretação e das escolhas. Expressar diz respeito a comunicar o que se sente de maneira autêntica e socialmente apropriada, levando em conta relações, contexto e segurança. Regular, por fim, é empregar estratégias para influenciar a intensidade, a duração ou a manifestação de um estado emocional quando isso é necessário. A sequência importa porque regular sem reconhecer ou nomear pode virar apenas evitação. O modelo tampouco sugere um procedimento mecânico que resolva qualquer sofrimento. Ele oferece uma linguagem para interromper reações automáticas e substituir respostas impulsivas por avaliação mais deliberada. Ao apresentar essas competências como práticas desenvolvíveis, Brackett questiona a noção de que algumas pessoas simplesmente nasceram equilibradas, enquanto outras estariam condenadas à desorganização emocional. Em terceiro lugar, nomear com precisão reduz confusão e melhora a comunicação. Brackett atribui papel central ao vocabulário emocional. Quando alguém resume uma experiência a estar mal, estressado ou nervoso, perde diferenças relevantes entre exaustão, vergonha, ansiedade, sobrecarga, solidão e indignação. Cada estado pode envolver causas distintas e demandar uma ação diferente: descanso, conversa, estabelecimento de limites, busca de informação, reparação de um conflito ou apoio profissional. Rotular emoções não é um exercício de sofisticação verbal, é uma forma de tornar a experiência interna mais inteligível. A precisão também melhora a comunicação interpessoal. Dizer que houve decepção por uma expectativa não atendida oferece ao interlocutor uma informação diferente de acusá-lo genericamente de causar raiva. Isso não garante concordância nem elimina conflitos, mas aumenta a chance de que a conversa trate da necessidade real em vez de escalar por ataques e defensividade. O livro reconhece ainda que a expressão precisa considerar relações de poder e circunstâncias. Nem todo ambiente acolhe vulnerabilidade e nem toda emoção deve ser compartilhada da mesma forma com qualquer pessoa. Portanto, alfabetização emocional não equivale à exposição irrestrita. Ela envolve decidir o que comunicar, a quem, quando e de que maneira, preservando tanto a honestidade quanto os limites pessoais. Em quarto lugar, regulação emocional não é repressão nem obrigação de estar bem. Uma distinção decisiva da obra é a diferença entre regular e reprimir. Reprimir tende a significar ignorar, negar ou bloquear uma experiência emocional, frequentemente sem lidar com sua causa ou com seus efeitos. Regular significa selecionar estratégias para lidar com a emoção segundo objetivos, valores e circunstâncias. Em certos momentos, a estratégia adequada pode ser pausar, respirar, mudar temporariamente o foco, reinterpretar uma situação, procurar apoio, resolver um problema concreto ou aceitar que uma emoção dolorosa precisa de tempo. Em outros, pode ser importante manter uma emoção, como a indignação diante de uma injustiça, e convertê-la em ação ponderada. Brackett não apresenta a regulação como autocontrole frio, nem como uma técnica para produzir felicidade permanente. Uma pessoa pode reconhecer que está triste e ainda assim decidir não agir sob o impacto imediato dessa tristeza. Pode reconhecer a raiva e estabelecer limites sem agressão. Essa perspectiva é especialmente relevante porque discursos populares sobre inteligência emocional às vezes transformam sofrimento em falha individual. O livro enfatiza habilidades pessoais, mas sua aplicação responsável exige considerar também condições reais de trabalho, convivência e desigualdade. A regulação ajuda a ampliar opções de resposta, não a tornar aceitáveis ambientes nocivos ou a eliminar a necessidade de mudanças externas. Por último, família. Escola e trabalho moldam a cultura de como se sente. Embora seja útil para a reflexão individual, permissão para sentir sustenta que emoções são vividas em sistemas sociais. O modo como crianças, estudantes, profissionais e familiares expressam ou escondem sentimentos depende das normas do ambiente. Quando tristeza, medo ou raiva são recebidos com ridicularização, punição ou minimização, as pessoas podem aprender a ocultar sinais importantes de sofrimento. Quando há escuta, linguagem e limites claros, torna-se mais possível pedir ajuda, reparar conflitos e participar de forma construtiva. A experiência do autor na educação aparece no interesse por escolas que tratem habilidades emocionais como parte das condições de aprendizagem, e não como assunto periférico. O mesmo raciocínio alcança famílias e organizações, lideranças e cuidadores, influenciam o clima emocional pelo modo como interpretam erros. Oferecem feedback e respondem à vulnerabilidade. Isso não significa que instituições devam exigir confissões íntimas ou assumir funções terapêuticas. O ponto é criar práticas de comunicação e convivência que reconheçam a dimensão afetiva das decisões e relações. Ao deslocar parte da responsabilidade do indivíduo para a cultura do grupo, o livro se diferencia de abordagens de autoajuda centradas apenas na força de vontade. Competência emocional se aprende em interação por meio de exemplos, linguagem compartilhada e oportunidades seguras de prática. Em conclusão, permissão para sentir é indicado a leitores interessados em compreender melhor seus estados emocionais e aplicar esse entendimento em relações familiares, educacionais ou profissionais. Também pode ser especialmente útil a educadores, gestores, cuidadores e pessoas que desejam uma estrutura clara para conversar sobre sentimentos sem reduzi-los a rótulos vagos ou a explosões inevitáveis. Seu benefício prático está na organização oferecida pelo método Ruler. Ele permite observar uma situação emocional por etapas e identificar onde há maior dificuldade. Seja reconhecer sinais, entender causas, encontrar palavras, comunicar-se ou escolher estratégias de regulação. intelectualmente, o livro ajuda a superar tanto o desprezo pelas emoções quanto a idealização de que basta segui-las para agir bem. Em comparação com obras mais genéricas de autoajuda emocional, destaca-se por articular linguagem acessível, aplicação em diferentes contextos e um modelo de competências associado ao trabalho de Brackett e Yale. A leitura pode parecer mais didática e detalhada do que livros voltados gozás à inspiração, pois investe em explicar procedimentos e usos institucionais das habilidades emocionais. Essa característica favorece quem busca ferramentas concretas. Embora não substitua psicoterapia, atendimento médico ou suporte especializado em situações de sofrimento persistente, trauma ou risco, sua mensagem mais distintiva é que dar permissão para sentir não implica obedecer a toda emoção, mas reconhecê-la com seriedade suficiente para responder com maior lucidez. Se você quiser apoiar Mark Brackett, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!